UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui com Noite Ilustrada pelo UFMG Educativa em 104,5. A caminhada do ex-vice-prefeito e vereador do Rio de Janeiro, Adilson Pires, saiu da periferia para a cena política carioca, ganha as páginas do livro Por que Eu e Não Outros? A obra é uma análise da biografia de Adilson Pires, organizada por Jailson de Souza e Silva e Eliana Souza Silva. O livro conta com entrevistas com outras pessoas que ampliam a compreensão sobre fluxos de milhares de moradores das periferias cariocas a outros espaços sociais. O evento de lançamento do livro, Por que Eu e Não Outros? Caminhada de Adilson Pires da periferia para a cena política carioca, aqui em Belo Horizonte, vai ser amanhã. Para entender como foi essa trajetória de vida e o relato que ele propõe em seu livro, eu converso agora com Jailson Souza. Boa noite, Jailson Souza. Seja bem-vindo aqui ao UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar com vocês, para a gente poder conversar algumas coisas.
Pois é, vamos falar da motivação primeiro, para você escrever esse livro que se chama Por que Eu e Não Outros? Por que você quis participar desse projeto? Por que você acha que é necessário um projeto como esse?
Esse livro foi escrito por mim e pela Eliana Souza, que é minha esposa, que também trabalha com questões sociais, trabalha com educação. Ele é um desdobramento, na verdade, do meu primeiro livro, a minha tese de doutorado, que já tem muitos anos, foi lançado em 2003, que chama-se Por que Uns e Não Outros? Esse livro eu tentava discutir a trajetória de jovens da periferia que chegaram à universidade, jovens na favela da Maré, especialmente, né? Uhum. Esse livro tem um tom parecido, só que ao invés de tratar de uma trajetória de um conjunto de pessoas, eu tratando de uma trajetória específica de uma pessoa que morou 50 anos na favela do Rio de Janeiro, na Vila Aliança, que é o Adilson Pires. Foi 6 vezes eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, se tornou vice-prefeito e claramente faz parte de um conjunto de personagens que ascendem à cena política a partir da década de 80. Uhum. A cena tem um conjunto de obras que a gente conhece, memórias, sobre a história do enfrentamento da ditadura, né? Tem muitos livros, de certa maneira, apesar de se falar tanto na falta de memória nacional, que mostram a importância da ditadura, o significado, o seu impacto, e tem muitas obras sobre personagens que passaram e enfrentaram especialmente. Nós não temos isso a respeito dos personagens que construíram a democracia, a redemocratização brasileira. Quer dizer, tem um conjunto, a partir da década de 80 especialmente, há um conjunto de personagens, pessoas das periferias, favelas, homens, negros, mulheres, gays, homossexuais, indígenas, enfim, um conjunto grande de personagens dos grupos sociais populares que se tornam sujeitos políticos, passam a ter uma cena, uma presença na política muito forte, mas não tem esse reconhecimento. Nós temos no máximo obras sobre o Lula, por exemplo, mas tem muito poucas obras sobre um conjunto de pessoas que, de fato, ajudaram a construir a democracia brasileira vindo da periferia e mantendo um vínculo com a periferia. Então, o sentido desse trabalho é isso. Na verdade, é uma trilogia. Uhum. O primeiro livro foi esse com Adilson Pires. O segundo livro vai ser feito com a Macaé Evaristo, que é negra, mulher, que vem de São Gonçalo, do interior de Minas Gerais, e assume a prefeitura de BH, assume agora a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E também a gente vai fazer um livro com a Marisa Matias, que é uma mulher do interior de Portugal, que se tornou dirigente do Bloco de Esquerda e foi candidata a presidente de Portugal, e tem um peso grande hoje na política nacional e na discussão política europeia. Então, na verdade, a gente está querendo visibilizar, a partir desses personagens, estratégias de vida, trajetórias, como é que essas pessoas se tornaram o que se tornaram, como é que elas passaram a pensar como pensam, como é que elas passaram a agir como agem. Então, é a perspectiva de construir uma trajetória analítica dessas pessoas e também numa perspectiva de fazer o contexto, porque no livro Por que Eu e Não Outros, a gente tem entrevista 7 pessoas uhum. que tiveram importância e têm condições de fazer uma análise desse período de vida, no caso do Adilson Pires. Então nós entrevistamos o padre Bruno, que é um padre importante na construção da teologia da libertação na zona oeste do Rio de Janeiro, onde Adilson nasceu, cresceu e vive. Tem o Frei Beto, que é um padre importante também, que discute todo o processo de ascensão dos movimentos sociais na década de 80. Temos César Benjamin, que é o atual secretário de Educação do Rio de Janeiro, da cidade, e que faz toda a distinção e uma crítica ao processo de institucionalização do PT. Tem o Tarso Genro, que é um dirigente importante do PT, dirigente nacional, e é um grande pensador político, e que nos apresenta os desafios desse mundo contemporâneo, do ponto de vista político. O Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade, 2 vezes prefeito da cidade, que era o prefeito da onde Adilson se tornou vice e governava em coligação e discutindo a dinâmica da política na cidade do Rio de Janeiro, dessa coligação. entrevistamos Dona Zica, que é uma moradora também de Vila Aliança, da favela onde a gente viu, se conhece desde criança, ela é bem mais velha, e foi a principal referência do sindicato de domésticas no Rio de Janeiro, é uma referência nacional nesse campo. E entrevistamos um jovem, Felipe Pires, que é meio um herdeiro do Edilson, que foi candidato a vereador agora, teve 11 mil votos, inclusive, e que foi muito bem votado, mas é um jovem que escuta, também mora na Zona Oeste, também de Vila Aliança, e para a gente tratar desse processo de trajetória e como é que elas se, quais são suas legadas, né? Uhum. Então as entrevistas ajudam a definir o contexto no qual o Adilson foi constituindo a sua caminhada na vida e na vida social, na política, dentre outros campos.
Entendo. O livro abre com uma frase que é forte, né? Não se esqueça das suas raízes. Como você deu a escolha dessa frase para abrir?
É porque uma coisa dá mais sérias quando a gente vem da periferia. Eu também venho da periferia, nasci em favela, cresci em favela, me tornei professor universitário, Liana, a mesma coisa, minha mulher morou 28 anos na favela da Maré, também se tornou universitária, trabalhou na UFRJ até esse ano, né? Diretora da universidade. E nós somos impelidos o tempo inteiro, moradores de favela, a termos vergonha do que nós somos. A primeira tem vergonha da nossa cor, somos mestiços, somos negros, vergonha de morar numa casa muitas vezes em barraco, vergonha de nossos pais, muitas vezes são trabalhadores manuais, ou são migrantes nordestinos, enfim, vergonha da nossa origem. Nós somos impelidos o tempo todo a negar a nossa origem. Então, uma grande característica de pessoas como a Dilson, como a Macaé, ou como nós mesmos, é ter orgulho da nossa origem. Eu tenho orgulho até hoje, me tornei um cara de classe média, obviamente, me tornei intelectual, um professor, doutor, mas eu me assumo como favelado, quer dizer, minha trajetória de favelado, minha história de favelado, e eu penso que reconhecer essa origem, valorizar, assim como minha origem nordestina, assim como minha condição de negro, são elementos fundamentais para a gente afirmar a nossa identidade na cidade. Então, eu não esquecer dessas origens é uma das características do Adilson. Adilson nunca escondeu a condição dele de favelado, nunca escondeu a condição dele de morador do Zona Oeste, sempre atuou politicamente, mostrando isso, nunca deixou de morar lá. E porque gostava, não era porque não tivesse condições financeiras, coisa parecida, ou por razões políticas. Sempre teve uma identidade muito grande com seu lugar de origem e continua tendo até hoje. Então essa questão da origem, de fato, é uma referência importante para todos nós que se vêm de uma origem popular, que ascende socialmente, mas que não pode esquecer efetivamente onde estão seus pés, né?
Exatamente. A partir de um indivíduo você tem um reflexo numa sociedade inteira, né? Numa quantidade.
Sem dúvida.
E a partir dessa história, você está contando a sua história também, né?
É, sem dúvida, certamente na história do Adilson, da Macaé, da Marisa, a gente conta histórias de milhares, milhões de pessoas que passam a ter um peso na política. Eu criei uma organização que se chama Sobre Perto das Favelas, Eliana e a mulher criaram uma organização chamada Redes da Maré, que são organizações muito fortes no Rio de Janeiro, o Observatório é uma organização nacional, inclusive. Então a gente tem toda uma história de ativismo social, de envolvimento com questões coletivas, e que faz com que a gente esteja o tempo inteiro buscando construir um projeto de cidade, buscando discutir uma cidade mais democrática, mais humana, mas uma defesa efetivamente mais fraterna. Com isso, contar essa trajetória e reconhecer essa dimensão nossa, humana, dos nossos pertencimentos sociais, das nossas redes sociais e afetivas, e ao mesmo tempo nossas escolhas políticas, é um caminho fundamental para que a gente fortaleça a democracia e as práticas coletivas, né? Então, quando a gente narra uma dessas histórias, é sempre na perspectiva que outras pessoas possam ler, se identificar, estabelecer analogias, estabelecer diferenças e construir também suas próprias narrativas, suas próprias memórias.
Com certeza. Eu me lembrei, não sei porquê, ou talvez saiba porquê, do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus,
sim.
Que talvez tenha sido, imagino que ao longo da sua trajetória tenha sido uma referência, né?
É, sim, sim, então, certamente, assim, durante muito tempo, a classe média, os setores dominantes, falaram pelos negros, né? Quarto de Despejo é uma referência fundamental, porque é uma mulher de baixíssima renda, no caso, uma favelada, né, no caso, tipicamente catadora de lixo, catadora de resíduos, que se afirma como sujeito, né? E se coloca na escrita, se afirma cada vez mais a sua condição de ser, falando da sua própria vida, né? E parece que é isso que aconteceu no Rio de Janeiro, em certas outras cidades do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo e tantas outras, os moradores da periferia, das favelas, começam a ter cada vez mais protagonismo, começam a falar cada vez mais dos seus lugares. Quer dizer, não que as pessoas da classe média, mais ricos não possam falar efetivamente sobre os pobres, sobre a pobreza, mas é muito diferente em termos de legitimidade quando a gente vai ganhando instrumental teórico, vamos ganhando cada vez mais capacidade de formulação intelectual para falar sobre as nossas questões, sobre as nossas estratégias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, e vai. Por exemplo, A gente criou um conceito de favela, a gente trabalha a ideia de favela muito a partir da ideia de potência. Uhum. Tradicionalmente, a favela é sempre definida pelo que não teria. A favela é aquele lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem creche, não tem saúde, não tem educação, é o caos, é o crime, é bagunça. E o que a gente tenta mostrar é que essa visão estigmatizante não dá conta da complexidade da favela, não dá conta da invenção, das muitas invenções que acontecem na favela, não dá conta dos níveis de sociabilidade, de construções, enfim, que as pessoas produzem nas favelas. Então, reconhecer a favela a partir da potência e reconhecer a periferia a partir desse lugar é fundamental para você produzir uma cidade mais democrática. Quer dizer, a favela tem que ser reconhecida como cidade e como espaço de produção de significados, de referências simbólicas também, materiais importantes para uma cidade efetivamente mais humana, mais justa e mais democrática, né? Então é essa origem e essas mesmo tempo, essas trajetórias e essas ligações, essas relações são fundamentais no projeto de todos os meus livros. Esse é o nono livro que eu lanço. Uhum. E eles certamente, todos os livros perpassam essa relação entre o indivíduo e a sua estrutura, né? E as instituições com as quais ele se relaciona.
Ótimo. Parabéns pelo trabalho, Jailson. Obrigado pela entrevista. Isso. Obrigado pelo bate-papo. Vamos convidar as pessoas para acompanhar o lançamento amanhã, né? Vai ser amanhã, é isso?
Isso, é amanhã. Vai ser um prazer estar com as pessoas. A gente vai estar confirmando, vai estar no site do Observatório. Uhum. Quem quiser entrar no site do Observatório de Favelas é uma coisa bem legal também. Então vai ser muito bom que as pessoas possam ter contato com esse livro, possam ter contato com essa experiência que são da gente do Rio de Janeiro, mas dizem respeito a todo o país, à humanidade no geral, né?
Com certeza, é de todo mundo. Jailson, boa noite para você.
Obrigado, boa noite, um grande abraço a todos os ouvintes.
Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com Jailson Souza, escritor do livro Por Que Eu e Não Outros? Caminhada de Adilson Pires da Periferia para a Cena Política Carioca. A obra é uma biografia analítica do vice-prefeito do Rio, Adilson Pires. O lançamento do livro vai ser amanhã no Espaço Asa de Papel, Café e Arte, a partir das 10 da manhã. O endereço é Rua Piauí, número 631, no bairro Santa Efigênia. Se você quiser mais informações sobre esse lançamento, acesse o Facebook. facebook.com/asa de papel café e arte.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.